Ponto 10 da nossa agenda. Petição número 31/13 pela preservação histórica e paisagística de Porto Pim, que tem como primeiro subscritor Tomás Melo Correia da Silva. O relatório desta petição foi elaborado pela Comissão de Assuntos Parlamentares Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Tem a palavra a senhora deputada Ana Jorge, relatora desta comissão, para a apresentação do relatório.
Boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente. Apresentação de relatório e parecer, petição número 31, pela preservação histórica e paisagística de Porto Pim. A 4 de setembro de 2025, deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a presente petição, à qual foi atribuído o número 31/13, intitulada pela preservação histórica e paisagística de Porto Pim, subscrita por 435 cidadãos, cujo primeiro signatário é o Sr. Tomás Melo Correia da Silva. Por despacho do Presidente da Assembleia Legislativa Regional, a mesma foi remetida à Comissão Especializada Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para análise, relato e emissão de parecer, por se tratar de matéria da competência desta. Verificada a conformidade legal do exercício de direito de petição, a Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável procedeu à apreciação da sua admissibilidade nos termos do disposto no número 2 do artigo 190 do Regimento e deliberou admiti-la por unanimidade em reunião ocorrida a 17 de setembro de 2025, tendo tal decisão sido comunicada formalmente ao primeiro subscritor. Os peticionários vêm, através deste instrumento de participação cívica, apelar à defesa do conjunto histórico e paisagístico de Porto Pim, em especial da zona da Bombardeira, do Reduto da Patrulha e do Forte de São Sebastião, património classificado e de valor insubstituível, atualmente em risco devido a intervenções negligentes e projetos desajustados. Neste contexto, os peticionários solicitam a correção urgente das falhas já detectadas na obra da Bombardeira, com responsabilização pelos danos causados ao património público, a suspensão imediata do projeto de empreitada de proteção da Baía de Porto Pim, com enormes volumes em betão, junto à muralha histórica de Porto Pim, a elaboração de um novo projeto de intervenção, idealmente um concurso ou um projeto participativo, que envolva não apenas engenheiros da Consulmar, mas especialistas em património, ambiente e ordenamento do território, respeitando a história, a geologia e a escala do local. A implementação ainda de um plano de gestão de Porto Pim, que seja transparente, participado e responsável, com objetivos claros de preservação ambiental, valorização do património e usufruto público sustentável. Na reunião da Comissão ocorrida a 17 de setembro de 2025, esta deliberou ouvir presencialmente e com recursos a meios telemáticos o primeiro subscritor da petição, o historiador Tiago Simões da Silva, a Associação de Turismo Sustentável do Faial, o Instituto Oquianos, a Junta de Freguesia das Angústias, a Universidade dos Açores, a Consulmar, a Câmara Municipal da Horta e o membro do Governo Regional com competência na matéria. Deliberou igualmente solicitar pareceres escritos à Sociedade Portuguesa de Estudo de História de Construção, bem como solicitar ao Governo Regional dos Açores a remessa dos projetos elaborados para a zona de Porto Pim. Foi ainda deliberado pela Comissão realizar uma visita ao local, acompanhada pelos primeiros peticionários, Junta de Freguesia, Câmara Municipal e membro do Governo Regional. De referir que, embora não tenha sido solicitada, a arquiteta paisagística Cláudia Gomes remeteu parecer, o qual se encontra anexo ao presente relatório, que dele faz parte integrante. Considerando as pretensões dos peticionários e na sequência das diligências realizadas no âmbito da apreciação da petição, a Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou por unanimidade as seguintes conclusões. A petição foi devidamente subscrita, no mínimo por 300 cidadãos, nos termos legais, pelo que reúne as condições para ser apreciada em reunião plenária da Assembleia. As pretensões dos peticionários têm origem na preocupação com a salvaguarda do conjunto histórico e paisagístico de Porto Pim, em especial da zona da Bombardeira, do Reduto da Patrulha e do Forte São Sebastião, património classificado e de valor insubstituível, que no seu entendimento se encontra atualmente em risco em virtude de intervenções negligentes e de projetos desajustados. Da audição do primeiro peticionário, resulta que o documento em apreciação corresponde a um estudo prévio relativo à proteção da Baía de Porto Pim, incidindo sobre a bombardeira Portão de Porto Pim e o Forte São Sebastião, no contexto de uma intervenção de proteção costeira diferenciada em função da exposição da baía à ondulação. Foram manifestadas reservas quanto à solução prevista para a zona interior, por se entender que poderá não acautelar devidamente a segurança de pessoas e bens, nem a salvaguarda do enquadramento histórico e paisagístico. Foi por isso defendida uma abordagem assente em intervenções pontuais e de microescala, ajustadas às características geológicas e patrimoniais do local, com o envolvimento da população, equipas multidisciplinares e a auscultação pública prévia, no quadro de uma abordagem integrada e faseada compatível com a preservação do património histórico. Da audição do Dr. Tiago Simões da Silva, resulta que o objeto em apreciação corresponde a um estudo prévio relativo a um conjunto patrimonial classificado da Baía de Porto Pim, não constituindo ainda projeto definitivo. Reconhece-se a necessidade de proteção costeira, mas entende-se que a solução apresentada carece de melhor integração das dimensões patrimonial e histórica e de informação técnica relevante, designadamente quanto ao levantamento estrutural e topográfico. Defende-se, por isso, uma abordagem de intervenção mínima, centrada na conservação do existente e no evitar de soluções suscetíveis de alterar a leitura histórica e paisagística do conjunto, considerando-se não essencial do ponto de vista patrimonial a introdução de estruturas de fruição como o solário. Sublinha-se, por fim, a importância do debate e da participação pública em fase inicial com envolvimento de entidades técnicas e científicas. Da audição do Dr. Pedro Rosa, Presidente da Associação de Turismo Sustentável do FEAL, resulta a caracterização da Baía de Porto Pim como espaço de elevado valor histórico, paisagístico e identitário, cuja preservação releva também no plano do turismo sustentável. Considera-se que a apresentação do estudo prévio não assegurou envolvimento prévio e efetivo da comunidade, nem das entidades da sociedade civil com conhecimento do território, tendo sido tornada pública informação insuficiente para uma avaliação fundamentada dos objetivos, impactos e riscos da intervenção. Sublinha-se, por isso, a importância da transparência, da participação pública e do esclarecimento técnico antes do avanço para fases subsequentes, defendendo-se uma abordagem integrada que articule engenharia, património, ambiente, paisagem e turismo e reconhecendo-se que a aceitação social das intervenções depende da clareza dos objetivos, da explicação técnica das soluções e do envolvimento efetivo das populações. Da audição do Dr. Gui Menezes, diretor do Instituto Oceanos, resulta a caracterização da Baía de Porto Pim como área de elevado valor natural e paisagístico, integrada em paisagem protegida, próxima de uma reserva marinha e relevante para a investigação científica, funcionando ainda como berçário de várias espécies marinhas e apresentando elevada biodiversidade, em especial nas zonas rochosas e de baixios. Referiu que o Instituto Oceanos não foi consultado nem chamado a emitir parecer no âmbito do estudo prévio ou das intervenções pontuais realizadas. Sublinha-se a necessidade de evitar intervenções de grande impacto, ponderar soluções alternativas à utilização intensiva de betão e prevenir o confinamento da baía, considerando-se ainda necessária a realização de estudos técnicos específicos e de avaliação prévia de impactos ambientais antes do avanço para fases subsequentes do projeto. Da audição do Dr. Carlos Nunes, Presidente da Junta de Freguesia das Angústias, resulta que a Baía de Porto Pim apresenta vulnerabilidade estrutural a fenómenos de galgamento e inundação costeira, agravada pela passagem do furacão Lourenço, com impactos nas habitações e na segurança das populações. Reconhece simultaneamente o elevado valor histórico, patrimonial, ambiental e paisagístico da Baía, defendendo-se que qualquer intervenção deve salvaguardar esses valores. É afirmada a necessidade inadiável da intervenção na orla costeira enquanto prioridade de proteção civil, ordenamento do território e adaptação às alterações climáticas, assinalando-se que o Castelo de São Sebastião evidenciava degradação anterior ao furacão, posteriormente agravada, incluindo cavidades estruturais que conduziram à sua interdição. Registam-se reservas quanto à robustez do estudo prévio apresentado em 2025, designadamente quanto ao impacto ambiental, à intensidade da solução proposta e à eventual alteração da dinâmica das águas, sem prejuízo de se afirmar a prioridade da segurança de pessoas e bens. Sublinha-se ainda a importância de uma auscultação pública mais ampla, com maior envolvimento da população e da Junta, reconhecendo-se evolução positiva entre o projeto de 2019 e o estudo prévio de 2025, embora se mantenha a necessidade de ajustamentos, nomeadamente quanto à dimensão de soluções, como o solário, defendendo-se que a implementação das medidas necessárias não se prolongue excessivamente no tempo. Da audição do Sr. Engenheiro Miguel Palma, em representação da Consulmar, resulta que o estudo prévio foi desenvolvido no âmbito definido pelo cliente, a Direção Regional de Obras Públicas, com o objetivo central de mitigação do risco de galgamento marítimo e proteção de pessoas e bens na sequência do furacão Lourenço. Esclarece que desde 2019 foram realizados estudos técnicos com recurso à equipa multidisciplinar e metodologias correntes, designadamente modelação matemática e análise multicritério, tendo sido analisadas e avaliadas diferentes tipologias e soluções, ponderando-se fatores como impacto paisagístico, ambiental e capacidade de resposta ao objetivo do projeto. Assinala-se que a zona prevista para o solário foi identificada como ponto crítico por corresponder à área de elevada energia marítima e galgamentos significativos, sendo a estrutura apresentada como necessária à mitigação desses efeitos, independentemente da fruição pública. Refere-se que os dados utilizados resultaram do tratamento estatístico de registros de agitação marítima, incluindo boias calibradas, bem como da análise específica do evento associado ao furacão Lourenço, não se identificando lacunas nos elementos de base nem necessidade de estudos adicionais no âmbito definido. Quanto a alternativas, indica-se que soluções submersas e semissubmersas foram equacionadas e afastadas por razões técnicas ligadas às características dos fundos e das cotas da área a intervencionar e que a consulta a outras entidades não foi realizada pela Consulmar por competir ao dono da obra. Em matéria ambiental e paisagística, refere-se que a solução proposta se enquadra em tipologias correntes de proteção marginal já existentes na Baía, reconhecendo-se algum grau de intrusão, tendo sido considerada a menos impactante no âmbito da avaliação efetuada, cabendo ao cliente a decisão final quanto à solução a implementar, após esclarecimentos e pedidos de informação adicionais. Da audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Horta, Dr. Carlos Ferreira, resulta que a proteção da orla costeira da Baía de Porto Pinho constitui prioridade para a autarquia, atendendo à exposição da zona a fenómenos de galgamento marítimo e aos riscos para habitações e segurança das populações, particularmente evidenciados pelo furacão Lourenço. Reconhece, simultaneamente, o elevado valor histórico, patrimonial, ambiental e paisagístico da Baía, bem como a necessidade de compatibilizar a proteção de bens e pessoas com a preservação desses valores. Assinala-se que a degradação do Forte de São Sebastião é conhecida há décadas e foi agravada por fenómenos meteorológicos extremos, tendo a respectiva intervenção passado em 2020 para a responsabilidade do Governo Regional. Refere-se ainda que as soluções iniciais de proteção costeira foram consideradas excessivamente impactantes do ponto de vista paisagístico, o que motivou a sua reformulação, sublinhando-se a importância da apresentação pública estruturada do estudo prévio, seguida de consulta e discussão públicas, por forma a assegurar o melhor equilíbrio possível entre segurança, integração urbana e preservação patrimonial e paisagística. da audição da Sra. Professora Doutora Maria Isabel Albergaria, da Universidade dos Açores, resulta a caracterização da Baía de Porto Pim como território de excepcional valor paisagístico, patrimonial e ambiental, exigindo especial cautela em qualquer intervenção. Registra-se concordância com as preocupações da petição quanto à escala das soluções e ao risco de impactos irreversíveis. Defende-se que intervenções em património militar costeiro devem respeitar critérios rigorosos de conservação e restauro, privilegiando soluções compatíveis com materiais e técnicas históricas, bem como os princípios da reversibilidade e da intervenção mínima. Sublinha-se ainda a necessidade de abordagem multidisciplinar e de planeamento da paisagem, não sendo a consulta pública suficiente sem uma base técnica integrada que articule património, ambiente, paisagem e engenharia. Da audição do Sr. Secretário Regional do Mar e Pescas, Dr. Mário Rui Pinho, resulta o reconhecimento do elevado valor histórico, patrimonial, paisagístico e ambiental da Baía de Porto Pinho enquanto espaço classificado e integrado na Rede Natura 2000, com património relevante, designadamente o Forte de São Sebastião, o Reduto da Patrulha, sublinhando-se a obrigação do Estado na sua salvaguarda. Esclarece que o processo não configura projeto fechado, integrando, por um lado, um projeto autónomo de reabilitação do património histórico e, por outro, estudos prévios de proteção da orla costeira, sujeitos a apreciação e ponderação técnica. Destaca-se que, após os danos do furacão Lourenço, outubro de 2019, se impõe equacionar soluções de mitigação do risco, sem possibilidade de eliminar integralmente os impactos em situações extremas, sendo a ausência de intervenção geradora de riscos futuros para as populações e património. Indica-se que foram identificadas e analisadas soluções técnicas procurando compatibilizar a engenharia, enquadramento paisagístico e valorização do espaço público, mantendo-se o estudo prévio de maio de 2025 em avaliação e sem decisão de execução. Sublinha-se como princípio orientador a reabilitação prioritária do património histórico, articulada com eventual proteção costeira, e registra-se a disponibilidade para nova apresentação pública do estudo e integração de contributos, referindo-se à inexistência de dotação para execução em 2026 e observância dos procedimentos legais, com acompanhamento pelas entidades competentes e abertura ao diálogo e participação pública. Do presente relatório, deve ser dado conhecimento ao primeiro subscritor, bem como ao membro do Governo Regional com competência na matéria. O presente relatório foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições para a apreciação desta petição. Está inscrita a Sra. Deputada Inês Sá. Quem deu a palavra, faça favor.
Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, Porto Pim não é apenas uma baía. É um dos espaços mais identitários da Ilha do Faial e dos Açores. É património histórico, paisagístico e ambiental. É memória coletiva. É um lugar profundamente ligado à nossa vivência enquanto ilha e enquanto comunidade. Mas Porto Pim é também um espaço vulnerável. E é exatamente por ser um lugar vulnerável que importa aqui realçar o oportunismo desta petição e saudar o primeiro peticionário, na pessoa do Sr. Arquiteto Tomás Melo, por trazer a esta casa um assunto particularmente importante para a Ilha de Faial, que corria o risco de não ser devidamente escrutinado. Porque o debate e a clarificação das opções governativas não são uma perca de tempo, são sim um exercício de civismo numa democracia que se quer saudável. O furacão Lourenço, em outubro de 2019, deixou marcas profundas no complexo de Porto Pim, destruiu parte das infraestruturas existentes, afetou habitações e mostrou, de forma muito clara, a necessidade de reforçar a proteção de pessoas e bens. Por isso mesmo, importa começar por afirmar com clareza aquilo que nunca esteve em causa. A comprovada necessidade de intervir em Porto Pinho e a urgência de proteger aquela zona costeira. E é exatamente neste contexto que ninguém de boa fé pode ignorar os riscos que ali existem. Mas reconhecer a necessidade de intervir não significa aceitar qualquer solução, nem aceitar que, passados quase 6 anos sobre o furacão Lourenço, o Governo Regional apresente um processo que continua rodeado de dúvidas, contestação e falta de consenso. Porque aquilo que está hoje em discussão não é apenas uma obra. Aquilo que está em causa é o futuro de um dos espaços mais emblemáticos do Faial, um cartaz turístico e cultural da cidade da Horta. E aquilo que preocupa muitos faialenses não é a existência de uma intervenção costeira. O que verdadeiramente nos preocupa é o facto de continuarmos sem perceber se o Governo Regional conseguiu ou não, finalmente, encontrar uma solução equilibrada entre proteção, património, ambiente e integração paisagística. Aliás, as próprias audições realizadas no âmbito da petição, intitulada pela Preservação Histórica e Paisagística de Porto Pinho, demonstraram precisamente isso. Demonstraram que existe consenso quanto à necessidade de proteger pessoas e bens, mas não existe consenso quanto à solução apresentada. E isso, per si, deveria merecer uma profunda reflexão por parte do Governo Regional. Porque depois de mais de 5 anos de espera, os faialenses mereciam um projeto robusto, consensual e amplamente participado, e não uma solução que continua a dividir especialistas, moradores e a própria comunidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, importa ainda recordar que o próprio estudo prévio reconhece limitações e lacunas técnicas relevantes, tendo sido defendido em sede de comissão, que continuam a faltar elementos essenciais de caracterização e análise daquele território. Mais do que isso, foi também assumido que esta intervenção não evitará fenómenos extremos semelhantes ao furacão Lourenço. E este ponto é particularmente importante, porque se a própria solução apresentada não elimina o risco associado a eventos extremos, então não podemos aceitar que a urgência da intervenção sirva de argumento para avançar sem a devida ponderação relativamente ao impacto paisagístico, patrimonial e ambiental que esta obra poderá deixar na Baía de Porto Pinho e no edificado histórico existente. O Governo Regional atrasou este processo deliberadamente e o pior erro seria usar a urgência criada por anos de atraso para justificar uma solução suscetível de hipotecar o futuro daquele espaço. Ao longo deste processo foi sendo introduzida uma componente associada à criação de uma zona de banhos e de fruição naquela zona, sugerida pela Câmara Municipal da Horta, que na ânsia de criar uma zona de banhos pode estar a aumentar o impacto visual que esta intervenção poderá ter. Ora, uma coisa é a necessidade de proteção costeira, outra coisa diferente é aproveitar esta necessidade para introduzir soluções urbanísticas e paisagísticas cuja necessidade, proporcionalidade e impacto continuam longe de reunir consenso. A proteção de pessoas e bens deve estar em primeiro lugar, mas esse objetivo não pode servir para desvalorizar o impacto que determinadas opções poderão ter numa zona classificada, integrada numa zona paisagística protegida e inserida na rede Natura 2000. E é exatamente aqui que o Governo falhou ao longo destes anos. Falhou na capacidade de construir um verdadeiro consenso técnico e social. Falhou na transparência do processo, não fosse a iniciativa e a pertinência desta petição. Falhou no envolvimento efetivo da população e das entidades com conhecimento científico e patrimonial sobre aquele território. E falhou sobretudo no tempo, porque passaram quase 6 anos desde o furacão Lourenço e continuamos a discutir um estudo prévio que levanta dúvidas relevantes quanto à integração patrimonial e paisagística da solução apresentada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não podemos aceitar a falsa escolha entre segurança e identidade. Porto Pinho merece ambas. Merece proteção costeira, mas merece igualmente respeito pela sua história, pela sua paisagem e pelo património que faz daquele espaço um dos maiores símbolos do Faial. Merece uma análise profunda ao debate que esta petição originou e que indiciou poderem haver soluções mais minimalistas que podem salvaguardar na mesma pessoas e bens. Aquilo que os faialenses esperam não é imobilismo, mas também não é uma solução apressada ou desproporcionada. O que se exige ao Governo Regional é responsabilidade, equilíbrio e capacidade de ouvir. O que se pretende é que a Câmara Municipal da Horta esteja do lado do esclarecimento e na defesa do interesse municipal. Porto Pinho é património, é cultura, é ambiente, é turismo e é memória coletiva de toda uma população, porque há lugares cuja perda é irreversível e Porto Pinho é um desses lugares. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo Chega o Sr. Deputado José Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Começo por saudar e agradecer ao Sr. Tomás Melo, na qualidade de primeiro peticionário, tal como a todos os seguintes subscritores, pela iniciativa cívica que tiveram ao trazer esta matéria à apreciação desta Assembleia, contribuindo de forma séria, empenhada e participada, demonstrando preocupação com um espaço que é património histórico, paisagístico e identitário da Ilha do Faial e dos Açores. A petição pela preservação histórica e paisagística do Porto Pim coloca em evidência preocupações legítimas relativamente à proteção daquele espaço singular, quer do ponto de vista histórico e patrimonial, quer do ponto de vista ambiental e paisagístico, pois Porto Pim representa a memória, identidade e património, mas representa também um território vulnerável, exposto aos fenómenos marítimos extremos, cada vez mais frequentes, que assolam as nossas ilhas. Naturalmente, qualquer intervenção na Baía de Porto Pim deve ter em consideração a preservação histórica, arquitetónica e paisagística daquele conjunto patrimonial classificado, respeitando a identidade do lugar e a singularidade da sua zona envolvente. Mas importa igualmente afirmar com toda a clareza que não podemos ignorar a necessidade de proteger a orla costeira, as habitações, a segurança das pessoas e a salvaguarda dos seus bens. Aquilo que as populações esperam das instituições, não só aqui no Faial, mas em todas as ilhas, não é o conflito permanente nem o bloqueio sucessivo das soluções. O que esperam é capacidade de diálogo, é responsabilidade e sentido de compromisso. E é precisamente esse esforço de convergência que deve prevalecer. Porque proteger o Porto Pim é proteger a sua história, a sua paisagem e a sua identidade. Mas é também proteger quem lá vive, quem lá trabalha e quem diariamente enfrenta os riscos associados à exposição costeira daquela baía. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pela iniciativa liberal tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Uma primeira saudação, naturalmente, aos 435 peticionários que nos fizeram chegar aqui a este tema, em particular ao Sr. Arquiteto Tomás da Silva. É uma petição que representa uma manifestação legítima de participação cívica e de preocupação pela preservação do património coletivo. Estamos a discutir, no fundo, uma petição que merece ser encarada com atenção, equilíbrio, sentido de responsabilidade, e merece-o porque aquilo que está aqui em causa não é apenas uma obra pública, nem apenas uma divergência técnica sobre um projeto de proteção costeira. O que aqui está em causa é a forma como escolhemos proteger um dos espaços mais simbólicos, identitários e sensíveis da Ilha do Faial. Importa dizer desde já e com clareza que os peticionários não defendem a inação, não negam a necessidade de intervenção, não ignoram os impactos das alterações climáticas, da erosão costeira ou dos fenómenos extremos que têm afetado Porto Pim, em particular pós-Furacão Lourenço. Existe até um consenso alargado relativamente à necessidade de proteção de pessoas, de bens e de património. Mas aquilo que estes peticionários questionam, e aquilo que com certeza muitos faialenses também questionarão, é se a solução apresentada é de facto a mais adequada para um lugar com a singularidade histórica, paisagística e ambiental da Baía de Porto Pim. E essa é naturalmente uma pergunta legítima, porque o Porto Pim, como já foi dito, não é um espaço qualquer, é uma paisagem protegida, é um património classificado, é memória coletiva, é identidade. E há património que, uma vez descaracterizado, nunca mais se consegue recuperar. Ao longo das audições, aqui sintetizadas e muito bem pela senhora relatora da Comissão, ouvimos contributos importantes de arquitetos, historiadores, especialistas e representantes vários da sociedade civil. E, independentemente das diferentes perspectivas, houve uma ideia transversal que ficou evidente. É possível proteger Porto Pim sem comprometer a sua autenticidade histórica e paisagística. O debate não deve, por isso, ser reduzido a uma falsa escolha entre segurança e património. Proteger pessoas e proteger património não são objetivos incompatíveis, devem, aliás, caminhar juntos. Ora, aquilo que preocupa muitos dos intervenientes ouvidos é precisamente o risco de se avançar para soluções excessivamente intrusivas, desproporcionadas à escala do lugar e insuficientemente integradas na realidade patrimonial e ambiental daquela bela baía. As dúvidas colocadas relativamente ao chamado solário em Betão, aos volumes previstos junto à muralha histórica e à alteração da leitura paisagística do conjunto não podem ser desvalorizadas nem tratadas como meras resistências ao progresso. Também ficou evidente ao longo de todo o processo uma preocupação relativamente à forma como decorreu a própria participação pública. E aqui importa termos alguma atenção. É que a participação das populações não pode ser encarada como um incómodo administrativo, nem como uma etapa meramente formal. As pessoas têm o direito de compreender os projetos que impactam diretamente o território onde vivem, têm o direito de ser ouvidas e têm o direito de participar enquanto o processo ainda está em construção e não apenas quando as decisões estão praticamente fechadas. Talvez uma das principais lições desta petição seja precisamente essa. Quando as comunidades sentem que não foram suficientemente escutadas, cresce a desconfiança, cresce a contestação e perde-se uma oportunidade de construir soluções mais consensuais e, por isso, também mais robustas. Há um outro aspecto importante neste debate, a necessidade de abordagens verdadeiramente multidisciplinares. Uma intervenção desta natureza não pode ser pensada exclusivamente numa lógica de engenharia costeira. Tem de integrar património, ambiente, ordenamento do território, paisagem, mar, assuntos marítimos, memória histórica e vivência social do lugar. E talvez por isso tantos intervenientes tenham defendido soluções mais discretas, mais adaptadas ao local, mais compatíveis com os materiais históricos e mais assentes na lógica da preservação integrada. A questão, portanto, não é parar tudo, a questão é fazer bem. Fazer com rigor, fazer com inteligência, fazer respeitando aquilo que torna Porto Pim um lugar único da região autónoma dos Açores. Porque os Açores não podem cair na tentação de responder aos desafios das alterações climáticas através de soluções estandardizadas que ignoram a identidade dos lugares. O nosso património natural e histórico é um ativo estratégico da região, é um elemento diferenciador para o nosso território e protegê-lo exige visão de longo prazo. Esta petição deve ser assim entendida como um contributo construtivo e não como um obstáculo. Ela recorda-nos que desenvolvimento, proteção costeira, preservação patrimonial não têm de estar em conflito, desde que exista diálogo, humildade institucional e capacidade de ouvir. E é precisamente esse equilíbrio que devemos procurar garantir neste tipo de situações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, do Bloco de Esquerda, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, começo por saudar os peticionários da petição pela preservação histórica e paisagística do Porto Pim, na pessoa do seu primeiro peticionário, o arquiteto Tomás Melo, e começando por dizer que o Forte São Sebastião, a portão do Porto Pim, o bombardeiro, o reduto da patrulha, os muros e a envolvente fazem parte de um sistema histórico que estruturou aquela zona, a zona do Porto Pim, durante séculos. Não são peças soltas nem ornamentos, são parte da forma como Porto Pim se organizou e a sua relação com o mar. Quando estas estruturas estão degradadas, quando há fissuras, quando há pedras a cair, quando se intervém com betão sem critério visível, estamos perante um problema patrimonial, mas também perante um problema de segurança. A petição que hoje apreciamos teve o mérito de trazer isto ao centro da discussão. Chamou a atenção para a intervenção feita na bombardeira, para a degradação do forte e do portão, chamou a atenção para a necessidade de corrigir o que foi mal feito e chamou a atenção para uma questão muito concreta. Antes de acrescentar volumes novos, é preciso cuidar do que já lá está. Há projetos de trabalho técnico que já existem ou existiram para estas estruturas. Há conhecimento acumulado, diagnósticos feitos. Tem faltado decisão, calendário e prioridade política. O Governo Regional disse em comissão que a intervenção no património histórico deve ser a primeira fase. Registamos essa afirmação. Mas é preciso que ela tenha consequência prática, se a prioridade tem de aparecer no orçamento, no calendário e na obra. O estudo prévio de proteção costeira tem de ser revisto com mais informação e mais competências à mesa. A engenharia costeira é, obviamente, indispensável. Ninguém responsável dispensaria esse conhecimento numa zona como Porto Pim. Mas aquele território não pode ser reduzido a um problema de agitação marítima. Estamos a falar de património classificado, de uma paisagem protegida, de uma área ambientalmente sensível, de uma Bahia urbana, moradores, de uso balneário, de turismo, de memória coletiva, de risco costeiro. Isso exige uma equipa multidisciplinar a sério. Engenharia costeira, sim, mas também conservação, restauro, património, arquitetura, arquitetura paisagística, biologia, ordenamento do território, proteção civil e conhecimento local das populações. Também ficou evidente ao longo da discussão e da análise desta petição que a população tem informação útil. Os moradores sabem onde é que o mar entrou durante o furacão Lourenço. Sabem que zonas são mais frágeis, sabem como o mar se comporta em diferentes condições, sabem o que foi sendo reparado, o que foi sendo remendado, o que foi abandonado ou mal resolvido. Estes são dados que não substituem naturalmente a modelação matemática, mas completam-na. Um bom projeto técnico deve incorporar este tipo de informação. O estudo prévio apresentado levanta dúvidas legítimas, sobretudo na solução prevista junto à muralha histórica e na volumetria associada ao chamado solar. A questão não é estética no sentido superficial do termo. A questão é de escala, de função, de materiais, de impacto patrimonial e comportamento costeiro. A prioridade tem que ser proteger bem, com a menor intrusão possível e com materiais adequados àquele lugar. Houve um debate promovido pela Associação Azórica, aqui na cidade da Horta, com vários especialistas, moradores e interessados, a conclusão mereceu grande consenso. Porto Pim precisa de um plano de gestão, e este é para nós um dos pontos mais importantes desta petição. Porto Pim tem sido tratado demasiadas vezes em modo reativo. Há um dano, tapa-se. Há uma derrocada, intervém-se. Há uma tempestade, avalia-se prejuízos. Há contestação pública, revê-se uma parte, mas isso não é suficiente. Uma zona com este valor precisa de uma gestão permanente. A adaptação climática não se resolve apenas com uma empreitada. Resolve-se com a obra quando é necessário, com manutenção, com monitorização sempre, com planos de emergência, com informação pública e com responsabilidades bem distribuídas. No caso de Porto Pim, há medidas que podem avançar sem esperar por uma solução final. Consolidar pontos frágeis, rever a intervenção na bombardeira, impedir cargas indevidas sobre estruturas vulneráveis, reforçar o portão de Porto Pim, avaliar um arrocamento junto ao forte, corrigir situações de risco no portinho, preparar procedimentos de emergência para dias de mar extremo. As medidas apresentadas, bem desenhadas e bem acomodadas, podem reduzir risco de forma concreta. O Bloco de Esquerda Açores valoriza esta petição porque ela obrigou a Assembleia, obrigou o Governo a olhar para o Porto Pim com mais rigor. Agora é preciso transformar este debate em decisões. Para nós, essas decisões devem seguir uma ordem clara. Recuperar primeiro o património em risco, rever a solução de proteção costeira onde ela é desproporcionada ou insuficientemente fundamentada, trazer para o processo uma equipa multidisciplinar, ouvir moradores, especialistas e entidades locais antes de fechar o projeto. Criar um plano de gestão para Porto Pim, com responsabilidades, financiamento e procedimentos claros, e garantir que qualquer intervenção naquele território respeita 4 critérios: segurança, património, ambiente e usufruto público. Porto Pim não precisa de ficar parado, precisa de ser tratado com método. E é isso que esta petição pede: método, responsabilidades e cuidados num dos lugares mais sensíveis e mais importantes da Ilha de Faial. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Silveira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, faça favor, tem a palavra.
Presidente, Senhora e Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, de facto, este é um assunto muito pertinente e, por isso, desde logo, citar os quase 500 peticionários que desenvolveram esta petição e que, no fundo, e depois de muitas audições, a pessoas, a personalidades e instituições, e que bem estão patentes no relatório muitíssimo bem elaborado pela colega Ana Jorge, porque, de facto, depois de ouvir tantas pessoas e de ouvir tantas entidades, não é fácil relatá-lo. Mas penso que foi bastante elucidativo e facilmente chegamos a uma conclusão de que todos, e desde logo os peticionários, defendem que algo precisa ser feito na Baía do Porto Pim. Mas a verdade é que, historicamente, e nestes 50 anos de autonomia administrativa, e se calhar até antes, mas sobretudo nestes 50 anos, este não é um novo problema. Ou seja, este é um problema que tem acontecido ao longo dos anos e que, com as alterações climáticas, efetivamente se agudizou e que, até agora, aquilo a que têm sido responsabilizados os governos tem sido a inércia de fazer aquilo que deve ser feito, que é a proteção das pessoas e dos seus bens. E não há muito tempo atrás, e é quando o furacão Lourenço, foi isso mesmo que nós ouvimos, foi isso que foi relatado, e bem, pelas pessoas que foram afetadas sobretudo naquilo que foram os prejuízos aos seus bens, no caso em apreço, às moradias ali adjacentes. E, portanto, se todos estamos de acordo, e ouvindo os colegas que me antecederam, disso não restam dúvidas, desde logo aos peticionários, desde logo aos vários grupos e organizações parlamentares, mas também a todas as entidades que fomos ouvindo durante este processo de auscultação no âmbito desta petição. E, portanto, todos estamos de acordo que essa inércia até agora em relação à proteção das pessoas e bens na Baía de Porto Pinho é necessária, e todos também estamos de acordo que tem que se encontrar esse equilíbrio de, por um lado, proteger em termos ambientais aquela que é uma das baías mais emblemáticas da nossa região, mas também por aquilo que é o seu património histórico, envolvendo desde logo o Forte de São Sebastião. E, portanto, aquilo que hoje aqui se procura é efetivamente o equilíbrio de, por um lado, haver um projeto que possa efetivamente proteger as pessoas e os seus bens e, por outro lado, ter esse equilíbrio de não estragar, dito desta forma, aquilo que é esta baía emblemática e aquilo que está adjacente à mesma, no caso em apreço, em termos históricos. E esse é efetivamente o grande desafio, e um desafio que não é fácil para este governo, nem para nenhum governo. Porque se, por um lado, o não fazer, a responsabilização é da inércia porque não se fez, e nós não sabemos quando é que volta a haver um furacão ou uma tempestade tropical que efetivamente possa voltar a afetar as pessoas e os seus bens, é importante que rapidamente se encontre esse consenso. E esse consenso passa, efetivamente, por ouvir as pessoas, por ouvir as populações, por ouvir o poder local, por ouvir as inúmeras instituições que devem ser ouvidas e que foram todas elas ouvidas no âmbito da petição e em comissão parlamentar, e que, de facto, é preciso encontrar esse consenso sem que se perca muito tempo. E a verdade também, e repetindo, mas que é importante frisá-lo, é que todos estamos de acordo que é preciso algo ser feito naquela baía. E a verdade também é que é muito mais fácil nós hoje aqui dizermos que é possível encontrar soluções adequadas que, por um lado, protejam as pessoas e os seus bens e, por outro lado, não desvirtuam aquilo que é mais emblemático naquela baía em termos ambientais e em termos históricos. Mas a verdade também é que, se nós olharmos para aquilo e tivermos a atenção que foi dito no âmbito destas audições, há algo que é comum, é que é preciso fazer, mas há algo que é totalmente incomum, que é a forma como cada um aborda a temática e a forma como se deve fazer. E, portanto, é preciso encontrar esse consenso, é preciso que o Governo encontre um projeto adequado de proteção daquela baía, é preciso, efetivamente, que seja ouvindo as pessoas e estando próximas delas e das entidades, mas a verdade é que o melhor era que a baía se mantivesse como está, que fosse intocável e que nós não tivéssemos estes problemas que temos vindo a ter com as alterações climáticas e com os galgamentos de mar a terra. E, portanto, sendo esta uma situação difícil, aquilo que se requer e aquilo que se pede ao Governo é, efetivamente, que possa rever o projeto que tem estado a desenvolver, que o possa fazer junto das pessoas, junto às instituições e que rapidamente se encontre uma solução adequada que, por um lado, proteja as pessoas e, por outro lado, proteja aquilo que é a envolvente ambiental e histórica da Baía de Porto Pinho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Parente, do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, gostaria de saudar o peticionário, que se encontra, penso eu, nesta sala. E este é, de facto, um momento, um ponto de encontro democrático entre eleitos e eleitores, e que não podemos deixar de valorizar, de saudar e até de incentivar. Esta petição faz-nos efetivamente recuar à madrugada de 2 de outubro de 2019 e às horas difíceis que os feialenses viveram, especialmente na costa sul da Ilha do Faial. No que se refere à zona de Porto Pim, muito especialmente aos moradores da Rua do Castelo e na Travessa de Porto Pim, foi, de facto, uma noite muito difícil. Foi uma madrugada muito difícil em que seguiu uma manhã dolorosa, que se prolongou pelos dias que se seguiram e que, para alguns, ainda não se apagou. A força e a destruição do furacão Lourenço, que felizmente até veio mais leve do que as previsões apontavam, nos impôs a crescida da madrugada muito difícil. A força do furacão Lourenço, que acabou por ser mais leve do que se previa, vem a crescida da probabilidade destes fenómenos se repetirem, nomeadamente por via das alterações climáticas que tantas vezes abordamos e muitas das vezes não ligamos. E por isso mesmo, importa realçar as três mais-valias desta nossa discussão. A vontade do Poder Executivo de atender às necessidades da nossa população, e por isso gostaria de saudar o Governo Regional por continuar a insistir na procura de uma solução, apoiada ainda numa proposta anterior, que vem ainda do último Governo do Partido Socialista, e dessa forma procurarmos chegar a uma solução o mais consensual possível, sem nunca esquecer o primado de todo este processo, a salvaguarda de bens e pessoas, tendo a vida humana como o maior interesse de todo este processo. Importa também ressalvar o exercício do direito à petição, que, como referi, faz com que cidadãos se envolvam na melhor solução também para as suas vidas, integrando o processo de decisão. E a nós, que compomos o órgão maior da nossa autonomia e que temos também a obrigação de auscultar os cidadãos, de participar nessa discussão, questionar e também intervir junto do Poder Executivo para que a melhor solução se encontre. Efetivamente, apreciámos um estudo prévio, muitas das vezes confundido com o projeto, mas que é efetivamente um estudo prévio e que é importante realçar, feito por uma empresa especializada, construído por uma equipa multidisciplinar que contempla especialistas de várias áreas, como, aliás, não poderia deixar de ser. Esta fase processual seguir-se-á, segue-se após um primeiro estudo prévio apresentado que contemplava três propostas de intervenção, cada uma com duas variantes. Das três soluções, duas delas contemplavam uma intervenção muito mais agressiva no interior da Baía e que foi liminarmente rejeitada. Talvez também porque estamos a falar de uma Baía com características muito próprias, que sempre que o mar e o vento se conjugam do lado sul, se fecha e torna as condições da água muitas das vezes impraticáveis e que também não podemos esquecer que os feialenses têm bem presente na sua memória o que aconteceu na obra do Porto com o Molho Norte de má memória para muitos. E, portanto, também essa intervenção não foi bem aceita, tendo o Governo Regional pegado naquela que era a menos agressiva, o enrocamento, e propondo que o projetista novamente se dedicasse a ela, porque também não tinha sido aceito, e que essa proposta pudesse, inclusivamente, sem perder a finalidade principal de proteger bens e pessoas, que essa proposta pudesse também acrescentar a utilização àquele espaço, e isso foi procurado pela empresa. Importa, por isso, e também porque foi questionada a validade técnica, referir que o estudo que foi apresentado utilizou metodologias cientificamente validadas, nomeadamente modelação matemática, análise multicritério, avaliadas por diferentes tipologias, com diferentes tipologias e soluções, considerando o impacto ambiental, o impacto paisagístico e sem retirar aquela proposta de enrocamento, mas criando-lhe uma outra função para que possa, sem perder a principal da proteção das pessoas, ter aqui também um outro acrescento. É importante perceber que nós podemos efetivamente discutir da solução apresentada, o que não podemos é discordar da presença de técnicos especializados e do valor técnico que conferem ao estudo, e isso é algo que não devemos, não podemos negar. Importa também dizer que, realçar que desde o início deste processo foi assumido pelo Governo Regional, pela voz do Sr. Secretário Regional do Mar e das Pescas, que será realizada uma sessão de esclarecimento com a apresentação do estudo prévio em modelo tridimensional, para que melhor seja compreendida a proposta, para que a empresa especializada possa também ser questionada pelos feialenses, seja se exponha as razões técnicas que sustentam a opção que propõem e que se consiga, no fim deste processo, ter uma visão o mais consensual possível. sendo certo que sabemos que não há em obras públicas um consenso conseguido a 100%. Tal como foi referido pelo Sr. Secretário Regional do Mar e das Pescas no âmbito desta comissão, a intervenção no Forte de São Sebastião e no Reduto da Patrulha, que deverá preceder qualquer intervenção mais ampla da proteção costeira, entendendo que numa primeira fase deverá ser assegurada a recuperação do património, seguindo-se posteriormente a intervenção da proteção costeira. Aceitando como muito positiva a abertura manifestada para discutir as opções apresentadas para a referida proteção da orla costeira, afirmando de forma, pensamos nós, adequada, não avançar com a execução, quase não se verifique consenso quanto à solução ao adotar. É importante ouvir as pessoas, é importante atender às dúvidas e explicar as soluções. Estamos nós convencidos que as dúvidas que subsistirem serão alvo de sugestões e essas sugestões de pequenas melhorias que nos levará, no fim, a que se consiga o fim que todos nós propomos e desejamos, que é uma solução que salvaguarde todo o interesse. A fase que segue é, portanto, a pertença dos feialenses, que devem participar em massa nessa discussão pública, questionando o que tiverem que questionar para que as respostas possam aparecer. Gostava também de referir que, entretanto, é importante que a Câmara Municipal da Horta, em conjugação com a Junta de Freguesia das Angústias e com o Governo Regional, mantenha aquilo que fez na tempestade de Gabriel, que recentemente nos afetou, e onde houve a capacidade de fechar residências, retirar pessoas e, dessa forma, salvaguardar o do medo e os bens e pessoas, para que aquilo que se viveu neste furacão, que nós não podemos evitar que a tempestade chegue, mas temos a obrigação de proteger aqueles que não se conseguem defender e ajudar a impermeabilizar as residências, a proteger bens e pessoas. E por isso, termino citando o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Horta, referindo que é essencial reconhecer que não é possível satisfazer todas as expectativas, devendo por isso existir um momento para o diálogo e o debate, seguindo uma fase de decisão e posteriormente de discussão. E por isso termino dizendo, estamos todos convocados, deputados, cidadãos, Poder Executivo, na discussão deste estudo prévio, é para encontrarmos a melhor solução e fazermos aquilo que nos pretendemos, sem esquecer nenhuma das variáveis, mas cumprindo com o primado essencial, salvaguardar a vida humana e os seus bens. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Sr. Deputado João Mendonça, faça o favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores e senhoras membros do Governo, sou dos cidadãos subscritores desta petição, e em particular o arquiteto Tomás de Melo Correia da Silva, pelo contributo cívico na defesa de um dos espaços mais emblemáticos do Faial. Porto Pim ocupa um lugar singular na memória coletiva dos faialenses e dos açorianos. Entre a Baía, o Monte da Guia, a Muralha Histórica e o Forte de São Sebastião, encontramos uma paisagem marcada pela relação secular entre os açorianos e o mar. Os peticionários apresentam preocupações legítimas sobre a preservação histórica e paisagística daquele espaço. O que defendem não é a ausência de intervenção, mas que qualquer solução futura respeite a identidade, a sensibilidade e o valor patrimonial de Porto Pim. Porque proteger Porto Pim não significa alterar aquilo que torna aquele lugar único. O PPM entende que o ordenamento do território deve assentar num equilíbrio responsável entre preservação patrimonial, proteção ambiental e segurança de pessoas e bens. A proteção costeira é necessária e deve ser assegurada. Mas espaços com esta relevância histórica e paisagem exigem soluções prudentes, bem estudadas e construídas com diálogo entre especialistas, entidades, locais e comunidade. Importa também reconhecer a abertura demonstrada pelo Governo Regional para ouvir contributos e procurar soluções que conciliem segurança costeira com preservação paisagística e patrimonial. Senhoras e senhores deputados, defender Porto Fim é preservar uma parte da identidade do Faial e da história dos Açores. E é precisamente essa responsabilidade que deve orientar qualquer intervenção futura naquele espaço. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição para a apreciação desta petição. Creio que não. Consideramos assim apreciada a petição número 31/13.